Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014, às 15 horas e 18 minutos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sob a mesa.
Projeto de lei do deputado Israel Batista inclui no calendário oficial de evento do Distrito Federal o evento Piscinique. Projeto de lei do deputado Washington Luiz, melhor, deputado Wellington Luiz, altera a lei número 5.052, de 5 de março de 2013, que inclui no calendário oficial de evento do Distrito Federal o dia do policial civil aposentado. Requerimento do deputado Joy Vale. Requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 19 de março de 2014, em homenagem ao empreendedorismo sustentável. Moção do deputado Cláudio Abrantes. Confere menção honrosa aos abnegados cidadãos que especifica pelo excelente serviço prestado à Escola de Música de Brasília. Quatro indicações do deputado Agaciel Maia, uma indicação do deputado Cláudio Abrantes, cinco indicações da deputada Luzia de Paula. Retificação. Essa presidência retifica a leitura do expediente realizada no final da sessão extraordinária de 25 de fevereiro do corrente, onde a moção apresentada pelo deputado Chico Vigilante foi lida novamente como se fosse projeto de lei. Inclusive, só para deixar claro, o presidente foi lida e aprovada no dia de ontem, aquele protesto que nós fizemos contra a Adida. Não sei, deputada Luzia, se eles ouviram a gente, mas a verdade é que aquela camiseta já saiu de circulação.
Dando continuidade à sessão, passamos ao comunicado de líderes, que está previsto no artigo 111.1 do regimento interno, que são 5 minutos. Num total de 20 minutos entre blocos e partido. Convido o nobre deputado Chico Vigilante pelo bloco parlamentar PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou voltar aqui num assunto, presidente Agaciel Maia, que eu tenho sustentado, tenho debatido, tenho falado constantemente aqui nessa tribuna, que é a questão da violência praticada contra mulheres aqui no Distrito Federal e no Brasil. Na verdade, a impressão que eu tenho é de que determinados homens, deputado Evandro Garla, estão virando bestas humanas. Dada a agressividade e a covardia com que mulheres são agredidas no nosso país. Mulheres sendo espancadas, mulheres sendo assassinadas, mulheres sendo violentadas brutalmente. Portanto, é preciso que a sociedade inteira se conscientize da importância de combatermos essas práticas. Mulher não nasceu para ser espancada, mulher não nasceu para ser morta, mulher nasceu para ser amada. Portanto, não pode, em hipótese nenhuma, essa situação continuar perdurando no nosso país. Determinados elementos imagino que são o dono das mulheres. E mulher não é propriedade de ninguém. Determinados animais que não dá para ser chamado de homens, porque homem que é homem não espanca mulher, homem que é homem respeita efetivamente as mulheres, até porque todos os seres humanos, quer seja homem, quer seja mulher, saiu exatamente do ventre de uma mulher. Portanto, teria que ter muito mais respeito efetivamente pelas mulheres e não continuar espancando, violentando e assassinando com a brutalidade que é praticada no nosso país e mundo afora. Portanto, tem que ser um grito da sociedade inteira para que esses brutamontes, esses animais irracionais, não continuem agredindo da maneira que eles têm agredido as mulheres brasileiras. Que tem que ser tratada com respeito, que tem que ser tratada com humanidade, que tem que ser tratada com carinho, que tem, acima de tudo, que ser tratadas com respeito. Portanto, eu vou a cada semana, vou estar vindo aqui a essa humilde tribuna, levantar esse debate, que é um debate fundamental no sentido de conscientizarmos a sociedade brasileira da necessidade de diminuirmos a violência. Afinal das contas, somos seres humanos. Se a gente verificar, nem no reino animal, as pessoas são violentadas, ou seja, os animais são violentados e são agredidos do jeito que estão agredindo as mulheres, as mães brasileiras.
Deputado Chico Vigilante, eu gostaria de uma parte.
Concedo a parte a Vossa Excelência, deputada Gaciel.
É inacreditável que, em pleno século XXI, né, 2014, nós vejamos o crescimento dessa coisa horrível que é a agressão à mulher. E mais grave ainda é que nós temos visto também o aumento de denúncias de crimes contra injúria racial, que cresceram 40% em 2013. E, recentemente, nós vemos a matéria sobre um rapaz que foi detido no Rio de Janeiro com indicações claramente racistas. É inaceitável que uma sociedade como a nossa, com característica multicultural, observe e seja recorrente desses atos, tanto a agressão à mulher como também o problema do racismo. Temos que nos mobilizar para repudiar qualquer ato de conotação racista ou de agressão contra as mulheres. A sociedade impõe que todos temos direitos iguais e é inaceitável a ocorrência de atos de manifestação racista ou de agressões à mulher em pleno século XXI. E, portanto, eu quero congratular e parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui à tribuna da nossa Câmara Legislativa.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e quero encerrar o meu pronunciamento na tarde de hoje, essa quarta-feira, dizendo efetivamente da necessidade de que exista harmonia entre os seres humanos, mas que, acima de tudo, exija respeito às mulheres. Eu sei, deputado Evandro Galo, Vossa Excelência, que é um homem evangélico, dificilmente você ouve falar de agressão de mulheres praticada por pessoas que estão no caminho de Deus. Geralmente são aqueles que estão nas drogas, que estão na bebida, que estão no mundo do vício, que agride, que assassina e que mata as mulheres. Deputada Arlete Sampaio, que é uma médica sanitarista, que trabalhou por tantos anos na nossa querida Ceilândia, hoje, deputada, a gente vê chegar aos nossos prontos-socorros, aos nossos hospitais, mulheres verdadeiramente massacradas, deformadas, em função da brutalidade e da agressividade de determinados elementos que não dá nem para chamar de ser humano, porque é um embrutecimento completo de determinados seres que se julga no dever, no direito de atacar, de violentar e de assassinar o ser mais importante do meu ponto de vista, porque é quem dá prosseguimento à vida, que são exatamente as mulheres. Portanto, é preciso que a nossa sociedade brasileira se conscientize do respeito que tem que ter pelas mulheres. Concedo a parte ao deputado Evandro Galo.
Nobre deputado Chico Vigilante, parabenizar o senhor por estar trazendo esse assunto tão importante aqui a essa casa. E fazer um apelo à nossa líder do governo, a deputada Arlete Sampaio, que desde 2011... essa casa, e anteriormente também, antes de nós estarmos aqui, esse tema vem sendo muito debatido aqui nessa casa. E foi feito em 2011 um pleito por nós de estar aumentando a quantidade de delegacias da mulher aqui hoje no DF. Só temos uma, que fica aqui na Asa Sul. Tanto que, quando nós começamos, o senhor muito bem sabe que eu cheguei, sou novo aqui de Brasília, completei 6 anos, então, nessas minhas andanças, conversando com inúmeras mulheres, existe um apelo, existe esse clamor das mulheres, de nós temos mais delegacias. Então, deputada Arlete, a senhora, né, que semelhante ao deputado Chico Vigilante, também eu tenho aquele telefone vermelho, né, puder conversar com o nosso governador, conversar também com o diretor da Polícia Civil, de nós aumentarmos, né, a quantidade de delegacias da mulher, que é necessário, por exemplo, em Ceilândia, em Itapuã, na Estrutural, em Braslândia, que a violência da mulher está aumentando. Então, é importantíssimo nós termos mais delegacias na mulher. Por quê? Quando a mulher ela vai até uma delegacia, hoje nem tanto, mas no passado, quando ela era atendida por um policial, muitas vezes homem, ele não era treinado para isso. E ele ainda, como aconteceu com a minha mãe, que ela já tinha foi agredida pelo meu pai, e quando ela chegava na delegacia, ela estava falando o que tinha acontecido, e ainda o policial chegava e falava, deputado Garcia Maia, o que a senhora fez para o seu marido, para a senhora estar apanhando? Ou seja, não tinha nenhum trato. Então, muitas mulheres também não procuram as delegacias nas suas cidades com medo de ter uma retaliação como essa. Então, quando se tem uma delegacia da mulher, uma delegada, uma policial treinada, ela vai estar muito mais à vontade para relatar todos os fatos. Então, mais uma vez, eu faço esse apelo para que nós vamos estar aumentando a quantidade de delegacias da mulher aqui no nosso Distrito Federal.
Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e Vossa Excelência tem razão. Nós precisamos criar mais delegacias, mas, acima de tudo, nós precisamos fazer com que as medidas protetivas sejam realmente para proteger. Não adianta do juiz dizer que o elemento, lá, o marginal, vai ficar distante 200 metros, porque eles terminam assassinando, terminam matando de maneira brutal. E depois a justiça demora demais. É só verificar o caso mais famoso, que foi o assassinato por parte daquele jornalista Pimenta Neves, da namorada dele, né? Assassinou ela de maneira brutal e ficou praticamente impune. Quantos anos que ele continuou pela frente sem receber nenhum tipo de punição? Portanto, é preciso efetivamente que a justiça impere e que, quando for decretada uma medida protetiva, que a mulher tenha realmente a sua vida protegida. Obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao nosso comunicado de líderes, gostaria de convidar a deputada Arlete Sampaio, pela liderança do governo, para fazer uso da palavra. Comunica à casa que também já está presente o nosso presidente, deputado Asni de Rolho.
Bem, boa tarde a todos, a todas. Eu queria também falar um pouco da temática que já foi aberta pelo deputado Chico Vigilante. Na próxima semana, precisamente no sábado, nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E eu não sei se nós teremos a oportunidade de voltar a essa tribuna antes dessa data. Por isso, a minha intervenção na data de hoje, antecipadamente, fazendo referência à comemoração do Dia Internacional da Mulher, dizendo que no dia 10 nós teremos justamente uma audiência pública nessa casa para debater as conclusões que a CPMI elaborou com relação aos fatos observados aqui no Distrito Federal. Então, nós teremos a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, para, junto com a representação do Congresso Nacional, termos conhecimento de todas aquelas recomendações feitas pela CPMI para proteger as mulheres do Distrito Federal da violência e para assegurar avanços ainda maiores no sentido da garantia da igualdade de direitos entre homens e mulheres no Distrito Federal. Então, quero convidar todos, no dia 10, aqui na Câmara Legislativa, faremos essa audiência pública. Dizer que essa violência contra a mulher, se nós observarmos todos os indicadores, a gente chegaria à triste e lamentável conclusão de que é mais seguro a uma mulher andar pelas ruas do que ficar em casa. porque 70% de toda a violência contra a mulher, ela é feita no âmbito da sua própria, do seu próprio lar. Ou seja, ela é praticada pelo companheiro, pelo namorado, pelo marido, por alguém da sua própria família contra ela. E por que existe essa violência contra a mulher? Como disse o deputado Evandro Gala, algumas delegacias, quando homens atendem as mulheres agredidas, eles procuram saber o que justificaria a violência contra a mulher. Quando, na verdade, não existe nenhuma justificativa plausível para a violência contra a mulher. A não ser o reconhecimento de que nós vivemos numa sociedade marcada pelo machismo, pela cultura de que o homem é superior à mulher e de que, mais que isso, o homem é proprietário da mulher. Portanto, é ele que define os seus desejos, a sua vontade, o seu sonho de vida, e não ela própria. Então, essa sociedade machista, ela introjeta valores na cabeça dos homens e em parte das mulheres também, dessa supremacia do homem sobre a mulher, da definição, da divisão do trabalho em que as mulheres ficam destinadas à tarefa doméstica e ao homem o provimento da família. E a gente vê cada vez mais a mulher ter que se desdobrar para contribuir com a renda familiar, além de arcar com seu terceiro turno das atividades domésticas, da educação dos filhos, dos cuidados com a alimentação, com a limpeza, e nem sempre e quase nunca o homem aceita dividir com ela essas tarefas. Então, de fato, essa sociedade machista, ela precisa ser modificada. E existem dois componentes. Existe um componente institucional que precisa ser superado, porque não faltam nesse país leis protetivas da mulher e leis que asseguram a igualdade de direitos. Mas essas leis não são praticadas exatamente porque o segundo componente, que é o cultural, ele persiste e ele é muito mais difícil de ser vencido. O componente cultural que fez com que, historicamente, os homens se preparassem para ter o domínio das situações, inclusive da própria relação sexual, não é? Faz com que persista ainda essa cultura do machismo, essa cultura da violência contra as mulheres. Aqui em Brasília, várias iniciativas são dignas de referência, porque desde a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, os contratos feitos entre a Secretaria e o Ministério Público para ter uma porta de entrada às mulheres vítimas de violência e, sobretudo, uma abordagem que eu considero extremamente importante que o Ministério Público faz, que é de dar ao agressor um tratamento para que ele possa modificar a sua concepção da relação entre o homem e a mulher. Então, é fundamental, sim, deputado Evandro Gala, que nós briguemos para que as delegacias especiais de atendimento à mulher sejam levadas para outras cidades, não apenas aqui no plano piloto. E quem quiser conhecer o que é violência sobre a mulher, conheça o acervo da DEAN. E você vai ver fatos impressionantes e chocantes do que se é capaz de fazer quando esse machismo conduz as relações entre as pessoas. Então, são fotos e são filmes absolutamente agressivos que você fica chocado de ver, mas que é preciso a gente tomar conhecimento para a gente ter ainda mais força no nosso repúdio a esse tipo de violência contra as mulheres. Então, lutar para que a gente tenha mais delegacias especializadas em atendimento à mulher, para que os membros da Polícia Civil que compõem a delegacia sejam preparados para compreender essa cultura machista que há na sociedade, consequentemente, saber proteger a mulher, a casa-abrigo, que tem um papel fundamental de acolher a mulher vítima de violência, assim como os seus filhos, para que ela fuja do agressor, para que ela possa ter assistência jurídica, assistência médica, assistência psicológica, e não seja encontrada pelo marido agressor, não é? Então é fundamental tudo isso, a aplicação da Lei Maria da Penha, que até hoje vários juízes se omitem de aplicar. É preciso que o Poder Judiciário também se assenhorem dessa discussão e que pratique efetivamente aquilo que a Lei Maria da Penha propugna para que as nossas mulheres sejam mais protegidas e para que sejam mais respeitadas e para que cesse a discriminação contra a mulher e a violência sobre as mulheres em nossa cidade. Então, eu queria fazer essa fala aqui e convidar a todas as mulheres dessa Câmara Legislativa, as trabalhadoras aqui, as servidoras da Câmara Legislativa, assim como as pessoas que estão nos assistindo, para que venham na nossa audiência pública. Vocês vão ouvir o que a CPMI levantou com relação à violência sobre a mulher aqui no Distrito Federal e as recomendações, e a gente vai poder cobrar das autoridades do Distrito Federal as providências para que, de fato, haja o devido acolhimento à mulher vítima de violência e haja o devido combate à violência contra a mulher em nossa sociedade. Era isso, senhor presidente.
Agradeço a nobre deputada Alete Sampaio. Eu gostaria de fazer uso da palavra, se eu gostaria de pedir ao nobre presidente Wasnir de Rouro que pudesse assumir aqui a presidência para que eu pudesse fazer, dentro do comunicado de líderes, o meu pronunciamento.
Um minutinho. Convido o deputado Garcia Maia pela liderança do PTC.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de fazer pequenos registros hoje dessa tribuna. Primeiro, uma cobrança de uma indicação minha que foi aprovada. E hoje fui cobrado novamente, passei a de manhã hoje visitando alguns setores do Guará, e nós fizemos uma indicação para duplicação daquela pista, 1,5 km só, entre o Guará, que sai ali do Corpo de Bombeiro, ligando o núcleo Bandeirante. Então há necessidade de fazer essa duplicação. Hoje os engarrafamentos são muito grandes, e nós precisamos, o governo precisa, deputado Arleta, deputado Chico Vigilante, presidente Wasnir, que seja colocada aquela obra que liga o Guará 2 ao núcleo Bandeirante, deputado Evandro Garla, que é um pequeno trecho de 1,5 km e que tem causado grandes transtornos à comunidade do Guará. E reivindico também que seja feito ainda no Guará, para que evite esse problema de mobilidade urbana, que seja feito um ramal do VLP, que é ali pertinho, dá para se fazer um ramal do VLP, já existem esses estudos, que possa melhorar o transporte urbano do Guará, que hoje uma das grandes dificuldades que o Guará tem é o problema de transporte. Outra solução que poderia vir, ainda dentro dessa linha de sugestões de transporte, nós sabemos que estamos concluindo o Expresso, o VLP, VLP de pneus Santa Maria Gama, que agora vai ter o Norte, que é Planaltina, Sobradinho 1 e 2, Plano Piloto, e o Oeste, que pega Samambaia, Ceilândia, e vem ao Plano Piloto, que pelo menos nós sabemos da capacidade da engenharia, pelo menos nós poderíamos duplicar de cada lado, colocar mais uma via de acesso na estrutural. Nós vemos que é de fácil operacionalidade. Então, essa uma via mais de um lado e do outro da estrutural, hoje nós vemos aí na vinda e na volta aquele transtorno todo, principalmente o pessoal que vai para Ceilândia, Braslândia, Taguatinga, aquele transtorno que nós temos hoje. Então, seria uma maneira rápida, tá certo? Nós sabemos que os procedimentos do Expresso, Ceilândia, Taguatinga, está em andamento, mas nós precisamos de algumas obras que pudesse amenizar o problema que nós temos de transporte hoje, que, na realidade, muitos dos pais de família e dos trabalhadores, às vezes, passam até 3 horas dentro do ônibus, quando deveria estar participando de curso de qualificação profissional, ou até mesmo chegando em casa mais cedo para ficar com seus filhos e seus netos. Portanto, essas são as sugestões. Gostaria ainda, presidente Wagner, de reiterar com satisfação, houve a fusão, existia no Paranoá uma grande briga entre uma associação esportiva e a Liga Esportiva. E agora houve a unificação, nós sabemos que isso é importante para o futebol amador de Brasília. Futebol de Brasília, que já revelou craques como Paulo Vitor, Kaká e tantos outros, que precisa cada vez mais se fortalecer. Toda a infraestrutura futebolística nós temos hoje, um estádio de futebol considerado um dos melhores do mundo, mas nós precisamos incentivar as ligas amadoras, principalmente no infantil e no juvenil, para que surjam craques, para que possamos no futuro ter uma equipe de futebol na Série A do Brasileirão. É a única capital do mundo que não tem um time na Série A do campeonato de futebol. Então, eu acho que profissionais dos quais o exemplo é o basquete de Brasília, que poucos acreditavam que um time de basquete em Brasília seria o melhor time do Brasil, e houve planejamento, houve organização, e hoje nós temos o melhor time de basquete do Brasil em Brasília. Por que não um dos melhores times de futebol? Então, essa fusão da Associação dos Moradores com a Liga de Futebol do Paranoá já é um bom sinal, porque nós sabemos, eu conheço o trabalho lá de Chiquinho e tantos outros que fazem um trabalho em termos de futebol amador em Brasília, que vai combinar com a revelação de grandes craques. Pois não, deputado Alay Francisco.
Eu apenas pedi uma parte, porque o senhor está tocando um assunto aí que é fundamental. Para o senhor ter uma ideia, né, o que o nosso basquete tem feito aqui em Brasília, o que tem levado a nível nacional a nossa cidade, Uniceub e o governo do Distrito Federal, e esse patrocínio como todo na área do basquete. E o que é importante também a gente levar isso para as camadas sociais menores, fazer convênios, fazer investimento na área do esporte e lazer. Daqui a pouco vai ter Ceilândia e Gama, lá na Ceilândia. É o futebol do Distrito Federal, né? Tantas e tantas pessoas hoje que têm aquele trabalho, na Samambaia tem, na Ceilândia tem, São Sebastião tem, não tem lugar no Distrito Federal que não tem aquele trabalho que é as pessoas que ficam mexendo com o esporte, com as crianças. Em vez do menino estar brincando, ele está ali trabalhando com o professor, pensando que possa, trabalhando e imaginando que pode ser o Ronaldinho, que pode ser o Neymar, lá nas cidades mais carentes do Distrito Federal. Como é importante também a gente ter, eu me lembrei agora da minha mãe, que fazia ginástica de quadra. Então, é importante a gente pegar um discurso dessa ideia que o senhor está trazendo aqui agora, trazer isso para o Estado participar e estar mais ativo no meio disso. Se a gente quer tirar as pessoas da linha da pobreza, se a gente quer ter uma educação melhor, a educação, o Estado tem que entender que não é só estar dentro da sala de aula e aquele quadro preto ultrapassado e o professor lá escrevendo 4 mais 3... 7. 8 dividido por 2? 4. Não é mais isso, não. Educação é uma série de medidas que vai levar o cidadão a ter uma vida melhor e parte dessa parte social. Então, às vezes, a gente não toma medidas lá atrás, que o pessoal fala, essas medidas são medidas a longo prazo. Mas nunca vai chegar no prazo ideal se não começar. E o que Vossa Excelência traz aí agora, aí, este fato, esse, vamos dizer, esse convênio, essa ligação, a gente tem que levar ela para vários pontos do Distrito Federal e várias ações que tem de ser criada, tem de ser observada para a gente poder ter uma cidade mais bacana, um povo mais legal, uma cidade mais segura, nossos alunos mais educados e etc, etc. Portanto, eu quero apenas acrescentar as palavras que o senhor está fazendo aí, querendo me incorporar ao seu pronunciamento.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e eu resumo em duas, né, em duas palavras. O maior ataque que pode se dar à causa, tanto da droga como da marginalidade, principalmente dos menores de idade, deputado Evandro Garla, Vossa Excelência, que é um especialista nesse assunto. São duas palavras só, qualificação e ocupação. Qualifique o jovem, dê ocupação a eles, tá certo? Que eles não terão tempo de ir para a droga, nem irem assaltar farmácia, posto de gasolina, tá certo? Para comprar um tênis ou uma calça jeans. Quero louvar, que está para ser implantado, já começou o recrutamento, o programa Jovem Candango do governo, que já tem 13 milhões reservados para que o governo do Distrito Federal, o governador Agnello, possa tirar 10 mil jovens que estudam no horário e no outro horário fica na rua sem ter o que fazer para ensinar uma profissão a eles de carteira de trabalho assinada e com todos os direitos trabalhistas. São mais 10 mil jovens, tá certo? Que terão a mão do bem estendida, porque a mão que estão é exatamente isso. Ou é um traficante dizendo que se ele levar umas pedras de crack ou vender umas pedras de crack, ele ganha um tênis. Ou é um marginal dizendo que se ele ajudar a roubar aquela farmácia, aquele posto de gasolina, ou fazer algum assalto à mão armada a um trabalhador que às vezes está voltando para casa, ele dá uma calça jeans. Então, essa é a função do governo, deputado Wagner. A função de dar oportunidade, de estender a mão do bem para que esse jovem possa segurar e sair. Porque o que falta mesmo é oportunidade. E atacar a causa, tá certo? Da segurança, da saúde, da qualificação de mão de obra para o mercado de Brasília, se resume exatamente isso. Se resume em dar qualificação profissional para os jovens e ocupação. Porque eles estudam no horário, no outro vão aprender uma profissão, quando chegar à noite, eles vão ter que fazer dever de casa, estão cansados, vão tomar banho, vão dormir, não vão para a rua, para serem assediados ou por marginais ou por traficantes.
Uma parte.
Eu concedo uma parte ao nobre deputado Evandro Garla.
Deputado Agaciel Maia, o senhor, tão bem, até agradeço a deferência do senhor, não sou um especialista tanto quanto o senhor o é, quando o senhor apresentou esse projeto do Jovem Candango aqui, no qual o Executivo assim colocou em prática. E detalhe, nós sempre temos batido nessa tecla que tem que ser um trabalho de parceria. Não é somente o Estado. Tem que ser o Estado, tem que ser a sociedade civil, tem que ser também o empresariado. Necessita o governador Agnello, né, está dando exemplo, juntamente com toda a sua assessoria, nesse sentido de estar trazendo para dentro do governo, né, o menor aprendiz, né, o jovem candango, então está colocado como exemplo. Então isso deve e pode ser feito pela iniciativa privada, porque muitos têm receio de fazer isso, muitos não querem fazer, mas se não faz, você pode ter certeza que, infelizmente, esses mesmos jovens que não estão sendo colocados para aprender uma profissão, eles estarão, infelizmente, indo assaltar a loja, assaltar o estabelecimento comercial, os postos de gasolina, eles estão aí praticando isso. Então, porque nós temos que ter essa parceria, é necessário isso. E o que não, mais não tem aqui no nosso Distrito Federal são incentivos. O senhor mesmo é testemunha o que aconteceu na virada de 2011, 2012, né, aquela parte do incentivo que foi dado para as agências de automóvel, e houve esse pedido da Câmara, houve essa solicitação para que esses jovens estivessem aprendendo uma profissão na agência, e não foi feito nada. E não foi acordado, não cumpriram esse acordo. Então, é necessário, sim, que o empresariado colabore nesse sentido de ensinar, de dar oportunidade para a nossa juventude.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência.
Mais de 10 minutos.
Tá. E só para concluir, senhor presidente, o empresário ele tem que acordar para fazer uma contrapartida social. É muito importante. Quando foi apresentado o projeto do IPVA zero, e eu queria fazer uma emenda ao texto, eu estava na comissão de orçamento, junto com o deputado Asni, para fazer essa discussão, da qual cada revendedora de automóvel teria que fazer uma contrapartida social com o IPVA zero, contratando uma quantidade X, proporcionalmente ao quadro de funcionário efetivo que ele tenha na sua concessionária. Porque era um raciocínio simples, deputado Evandro Garlo. E o deputado Asni também concordou na época. O que, que acontece? O IPVA zero é bom para o governo, porque vende mais carro e a principal base de arrecadação do governo é em cima do tributo nos combustíveis. É bom principalmente para as concessionárias de automóvel, porque vão vender mais carro e terão mais lucro. É bom para quem tem dinheiro para comprar o carro, porque evita de pagar aquele IPVA no ano que comprou. Mas quem não é governo, quem não é dono de concessionária e quem não tem dinheiro para comprar carro novo, que ganho ele tem? Pelo contrário, ele tem um prejuízo, porque vendendo mais carro, vai ter mais carro na rua, vai ter engarrafamento, e ele que anda de ônibus vai chegar muito mais tarde em casa. Então, o mínimo que se poderia fazer é uma contrapartida social por parte dessas pessoas que estão ganhando com esse incentivo, e pelo menos dizer, nós vamos contratar cada um, 100 garotos lá do Porto Rico, ou do Sol Nascente, ou do Pôr do Sol, ou da Estrutural, ou do Itapuã, ou do Arapuangas, em Planaltina. O que, que custa isso, gente? Mas também essa visão só de lucro é uma coisa equivocada, que é como você diz, o sujeito não dá oportunidade ao garoto, depois ele vem e rouba a própria loja dele. Ou ele tem que gastar muito mais dinheiro botando grade e câmaras e contratando vigilante do que tendo treinado 4, 5 jovens como menor aprendiz. Portanto, eu acho que isso é um raciocínio que as pessoas inteligentes um dia vão acordar. Graças a Deus, o governo do Distrito Federal está adotando esse modelo, que eu já sei que tem vários estados, governadores que vão copiar, prefeitos. Quem é que não vai querer investir no jovem?
Conclui, deputado.
Todo o Brasil vai adotar esse programa do Jovem Candango, com certeza. Vai ser a exemplo do que aconteceu com o Bolsa Família, esse programa vai se espalhar pelo Brasil todo. E ainda bem que foi o governo do Distrito Federal que deu esse pontapé inicial. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Encerrado o comunicado de líderes, entraremos no comunicado de parlamentares. Convido a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra. Convido a deputada Liliane Rorisper. A deputada Liliane Roriz também não se encontra. Convido a deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula não se encontra. Convido o deputado Olair Francisco. Fará uso da palavra, deputado? Abre mão. Convido o deputado Chico Vigilante. Fará uso da palavra, deputado Chico Vigilante? Vou convidar a deputada Gaciel Maia, porque logo após o deputado Chico Vigilante, eu estou inscrito e gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Chico Vigilante, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, eu tive a oportunidade de participar hoje pela manhã, lá na Ceilândia Sul, na Igreja Assembleia de Deus, que fica ali ao lado do hospital, fica entre o hospital de Ceilândia e o SESES, de um momento muito importante, que foi um café da manhã com pastores da Assembleia de Deus. Nós passamos um tempo bom conversando sobre uma atividade que esses pastores promovem durante o carnaval, chamado Chameb, que é chamamento da juventude evangélica para o avivamento da fé. Portanto, um momento muito bom. Tive a oportunidade de visitar com os pastores todas as dependências da igreja, verificar o trabalho de evangelização que eles fazem, mas também, deputado Evandro Galo, o trabalho que eles fazem, um trabalho social que é desenvolvido naquela igreja. Esse Chameb desse ano está previsto a participação de 3 mil jovens. Portanto, esse será o carnaval daquela juventude. São 3 mil jovens de todos os cantos do Distrito Federal e do entorno, também de algumas cidades do Ceará e do Pará, que estarão ali na nossa Ceilândia reafirmando a fé deles em Cristo. Portanto, no momento, tive a oportunidade de participar o ano passado. Esse ano eu irei lá novamente, porque é muito bonito ver aquela juventude, né, a maneira sadia com que eles participam daquelas atividades. Portanto, eu estou muito feliz de ter participado desse café da manhã hoje com esse grupo de pastores, pastores dos mais variados cantos do Distrito Federal, e discutindo, conversando sobre o Chameb. Saindo de lá, eu tinha agendado um almoço com o governador em exercício, Tadeu Filippelli. Foi muito importante, eu faço questão de registrar aqui da tribuna, presidente Agaciel, esse almoço. Nós levamos mais de 3 horas conversando sobre política no Distrito Federal. Pude ver o quanto que está consolidada a aliança PT-PMDB para as eleições de 2014. Pude constatar de perto a animação do governador em exercício, Tadeu Filippelli, com o andamento das obras no Distrito Federal, de todas as obras que nós estamos tocando. Pude ver a determinação dele, junto com o governador Agnello, que até que enfim encontramos uma solução para um problema grave, que é esse problema aqui da parte norte, especialmente aquele engarrafamento que se dá ali do Balão do Colorado até ali a Ponte do Bragueto. Portanto, já está licitado, contratado, e logo, logo eles estarão lançando uma autopista ali e vai desafogar completamente aquele trecho. Depois do almoço, o governador Filippelli me convidou, e nós saímos do carro dele, para fazer uma visita às obras do Expresso BR Transporte Sul, especialmente a parte ali da confluência do aeroporto. Pudemos verificar o quanto que aquela obra está adiantada e a satisfação que o governo tem de poder entregar aquela obra completamente pronta antes da Copa do Mundo. A gente verifica ali, os viadutos já estão praticamente prontos. Só olha o tamanho da boca do viaduto que faz a ligação entre o aeroporto e o eixão. A gente passando ali, presidente Agaciel, a gente não tem dimensão do tamanho daquela obra. Só parando para ver é que a gente vê o tamanho de uma obra que vai mudar efetivamente a chegada à capital da República. É um novo cartão postal, é uma nova visibilidade, diria, é uma nova chegada efetiva ao Distrito Federal. Portanto, está de parabéns o governador Agnello, o vice Filippelli, governador em exercício, pela determinação de realizar essas obras, que são obras que transformam, além de transformar a paisagem do Distrito Federal, traz no seu bojo a funcionalidade. Estava verificando, quando entregarmos, e até junho, certamente o BR Transporte Sul estará entregue. Sair de Santa Maria, presidente Agaciel, e chegar no plano piloto em 30 minutos, é algo que vai animar a população a deixar o carro em casa e vir nos transportes do BR Transporte Sul.
Só uma questão de ordem, por favor.
Pois não, presidente.
Eu gostaria de registrar também a satisfação minha de estar acompanhando constantemente essa obra, deputado Chico Vigilante. Eu fui o relator e essa obra não tinha sido colocada no PPA. E o Tribunal de Contas tinha recomendado de que, não estando no PPA, a licitação seria anulada. E houve uma solicitação aqui, porque ia vencer no dia seguinte. Nós interrompemos a sessão aqui, eu era presidente da COF, relatei a matéria. Nós aprovamos na comissão, aprovamos no plenário e no outro dia estava publicada. Porque se essa licitação não tivesse acontecido, tivesse sido anulada, provavelmente essa obra não teria nem começado ainda. Portanto, eu quero registrar a minha satisfação de ter sido relator e estar vendo uma obra que realmente vai mudar a qualidade de vida de quem mora em Santa Maria e no Gama.
Muito obrigado pela questão de ordem, presidente. É exatamente isso. Tanto muda realmente a realidade daquele povo. E o mais animador, e eu peço mais um minuto a Vossa Excelência, é verificar que já está sendo, já existe a licitação, já iniciamos a obra do BR Transporte Oeste, que começa aqui com o viaduto, esse viaduto aqui da ligação da W3, presidente Vazir, mas que chega ao Sol Nascente, acabando com uma obra anterior do governo anterior, que em vez de fazer uma obra decente, fez a Via Sucuri, que é aquela ali do viaduto de Taguatinga, chegando aqui na Autogonal. Por que que eu chamo de Via Sucuri? É que ela começa com um rabo bem fininho ali no viaduto de Itaguatinga, chega aqui na Autogonal, quando ela chega ali à altura da Bufrubil, ela está com a barriga enorme, engoliu todos os carros, e quando chega para desovar eles aqui na Autogonal, dá um trabalho danado, né? Portanto, a Via Sucuri vai acabar, porque nós vamos ter a via BR Transporte Oeste. Me dizia o governador em exercício Tadeu Filippelli, que logo, logo nós estaremos iniciando a obra do viaduto ali do centro de Itaguatinga, o que é outra questão fundamental para a gente aliviar o sofrimento. Eu sou moradora da Ceilândia. Tem dia que eu gasto 2 horas e meia para chegar aqui. Portanto, eu vejo com muita esperança, com muita expectativa, de que ainda nesse primeiro mandato do governador Agnello e do vice Filippelli, nós vamos estar com aquele problema da nossa parte oeste da cidade resolvido. Mas eles já estão estudando também, e logo, logo será lançada a obra do BR Transporte Norte, que é para resolver definitivamente a questão de Sobradinho e Planaltina. Portanto, é com muita satisfação que eu participei desse almoço, pude ver a unidade efetiva, consolidada, entre o governador Agnello Queiroz e o vice-governador Tadeu Filippelli. Quero afirmar aqui dessa tribuna que a aliança PT-PMDB está consolidada e vamos para as eleições efetivamente mostrando tudo que a gente já fez e muito mais que a gente tem para mostrar ainda para a sociedade de Brasília. Então, são momentos realmente alvissareiros para a população do Distrito Federal, dada a determinação do PT e do PMDB de continuar unido. E dizendo, para concluir, presidente Wesley, Vossa Excelência, que é do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, nós, esse final de semana próximo passado, decidimos por unanimidade no diretório do Partido dos Trabalhadores o apoio à candidatura do governador Agnello Queiroz. Portanto, para aqueles que falavam de prévia, de disputa interna, não tem nada disso. Nós estamos fechados com a candidatura Agnello governador, vice Filippelli. Questão do Senado, nós vamos discutir. O PT tem as mais variadas posições. Eu, particularmente, defendo que a vaga ao Senado deve ser negociada com os demais partidos que compõem a frente, para que a gente possa realmente fazer uma frente competitiva para ganhar novamente o governo do Distrito Federal. É essa a minha posição clara, objetiva, sempre expressei e continuo expressando. O PT não tem que querer tudo. O PT tem que ser generoso no sentido da formatação dessa chapa para vencermos as eleições. Obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Alair Francisco.
É bom, né, presidente, a gente vê assim, um pronunciamento do nobre deputado Chico Vigilante, que vê que ele está preocupado com as alianças. Porque quem come doce mais acaba doendo a barriga. E é bom ele vir aqui dizer que precisa a vaga para o Senado ser de um aliado que é melhor para Brasília, que é melhor para a coligação. Só para dar os parabéns para o nobre deputado Chico Vigilante.
Questão de ordem, nobre deputado Evandro Garla.
Parabenizar também o nobre deputado Chico Vigilante por essa postura. Seria tão interessante se o próprio PT, no âmbito nacional e nos estados, agisse da mesma forma como o nobre deputado Vigilante falou. Aqui a gente tem visto isso, através do deputado Chico Vigilante. Agora, em relação ao Partido dos Trabalhadores, no âmbito nacional e também nos estados e município, não acontece a mesma coisa.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, convido o nobre deputado e presidente desta casa, o Arni de Rolli, para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero trazer aqui as minhas observações sobre, em primeiro lugar, a visita que nós fizemos no dia de ontem, pela manhã, a um conjunto de policiais presos, em torno de 7 policiais, entretanto, no encontro tinha apenas 5, em função de que 2 outros estavam preparando a refeição de almoço dos colegas. Senhor presidente, nós também ontem tivemos a manifestação de 2 colegas deputados que são da categoria da Polícia Militar e Bombeiros, que é o deputado Patrício e o deputado Ailton Gomes, que acompanha bem de perto a movimentação de suas categorias. Não é uma situação confortável, é absolutamente de gerar em nós absoluta indignação sobre o quadro em que os policiais se encontram. Policiais que têm uma folha de serviço inatacável. Inatacável. Policiais que estão à véspera da sua inatividade, deputado Evandro Garla. Policiais reconhecido por uma longa folha de serviço absolutamente irrepreensível, sem nenhuma observação. Lá tive a oportunidade de ouvir todos os 5, deputada Liliane Roriz. E tive a oportunidade de colocar, como presidente dessa instituição, na perspectiva de atender às necessidades pessoais e familiares e até mesmo jurídica daqueles policiais, os quais agradecer em função de já estarem sendo atendidos. Mas eu vi pessoas de cabelos brancos, deputado Israel, com lágrimas nos olhos. Eu estou pedindo uma audiência ao ministro da Justiça, como também estou articulando um contato com o Ministério Público do Distrito Federal. E há um pleito que foi apresentado no dia de hoje, numa assembleia, numa reunião promovida no auditório da nossa casa, patrocinado pelo deputado Patrício, que é um deputado que integra a corporação, bastante concorrido. Eu não sou muito bom de números, mas nem escada se tinha condições de ver. Estava absolutamente repleto. Imagino, deputada Liliane Roriz, que por volta de uns 1.000 ou 1.000 e poucos policiais, fora os que estavam na parte externa da casa. Além do que é uma categoria em que aprendeu com uma facilidade enorme fazer uso das redes sociais e que tem um domínio que eu particularmente não tenho, e eu admiro aqueles que têm. Então, tinha todas as informações que ocorreram e que transitaram nos debates. Estava deputado Patrício, já há pouco mencionado, deputado Ailton Gomes, deputada Érica Cocai, deputada federal, e deputado doutor Michel, e eu estive lá. Houve um clamor pela obstrução. E eu tive em primeiro lugar, deputado Chico Vigilante, de dizer àqueles policiais que o que nós fizemos ontem nessa casa não é reprovável. O que nós fizemos foi um compromisso com a sociedade, porque nós temos outros pais de famílias, outros servidores públicos que não é justo não receberem os seus salários por conta de uma luta legítima que o segmento tem, que reivindica a reestruturação da carreira, reivindica um tratamento mais respeitoso por parte dos oficiais comandantes, que reivindica a liberação dos colegas numa situação de absoluto constrangimento, aonde estão sendo expostos como criminosos, sendo que, inclusive, deputado Chico Vigilante, aqueles que eu ouvi, os 5 deputados da Garcia Maia, nenhum deles sabia operar ou fazia uso de Facebook, de blog ou coisa assim. Então, havia uma inquietação, ou melhor, há uma inquietação, um sentimento de injustiça, que depois, visitado pela deputada Érica Cocai, que é uma deputada idônea, que esteve no início da tarde com esses policiais, pôde também conversar de perto e ver a arbitrariedade que estão fazendo com esses policiais. Portanto, também lembrei os policiais que, pelo diálogo, nós temos muito mais condições de avançar. Por que nós temos condições de avançar? Porque é uma matéria que é deliberada no plano federal. É uma matéria que nós, no máximo que temos o dever de fazer, é dialogar, sensibilizar, apoiar, discutir a questão do fundo constitucional, apresentar o processo, a dinâmica, enfim, ajudar na construção do entendimento. Mas houve uma solicitação do deputado Dr. Michel, que é um parlamentar que todos nós respeitamos nessa casa, não apenas pela liderança que ele exerce no segmento da segurança pública, mas pelas proposituras que tem trazido a todos nós, corroborada pela deputada Érica Cocai, no sentido de que todos os parlamentares do Distrito Federal, deputados distritais, deputados federais, os nossos senadores, pudéssemos ter um encontro com o governador, deputado Chico Vigilante, em primeiro lugar, para tratar da questão da liberação dos policiais, né? Para levar esse tema ao governador, fazer uma discussão mais consequente com ele. E depois ouvir do próprio governador o que ele está pensando acerca do encaminhamento dessa matéria no plano federal, como é que ele pretende dar desdobramento à propositura da proposta da reestruturação, porque é verdade que o governo designou uma comissão que foi construída no entendimento do comando do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar e da Casa Militar, que não tem a compreensão, o apoio dos policiais militares que aqui estiveram. No entanto, é importante destacar que esse debate da reestruturação é mais importante dos temas que os policiais têm. Então, essa casa, independentemente do clamor, da forma como os colegas parlamentares policiais têm feito aqui, seja por sair da base do governo, seja por N razões, mas eu quero trazer como um parlamentar que acompanha. Acompanho, sabe, deputado Israel Batista, porque reconheço o trabalho de um policial militar. Eu reconheço o papel daquele que traz segurança pública para essa cidade. Reconheço aquele que vai numa boca de fumo, aquele que vai na noite, aquele que visita os rincões de maior risco nessa cidade. São esses policiais que vão. Eu, então, tenho que ter, no mínimo, a compreensão do papel que eles exercem nessa cidade e a tranquilidade que eles são capazes de produzir no anseio da nossa população, deputado H.C. Almay. Portanto, eu estou trazendo aqui esse debate que foi feito pela manhã, um auditório extremamente concorrido. Deputado Patrício tem endossado, encaminhado e foram ao Congresso Nacional para interagir com alguns parlamentares federais. Agora, eu quero concluir também aqui aos colegas do Distrito Federal, quero ser absolutamente sincero com cada um, e deputada Garcia Almaia tem acompanhado esse debate sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o deputado Chico Vigilante, que já passou pelo Congresso Nacional, o deputado Evandro Garla, em função das tarefas do seu partido, mantém um diálogo permanente com vários parlamentares federais. Nós, do Distrito Federal, que hoje desfrutamos de um fundo constitucional que foi conquistado com duras penas, foi o último ato, a última propositura sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele não sancionou para ele executar, ele sancionou para que o presidente Lula executasse. Portanto, o Fundo Constitucional consolidado no Distrito Federal foi, de fato, uma conquista da população, seja por quem propôs, seja por quem sancionou, seja por quem executou, E nesse período, os policiais tiveram reajustes importantes para suas categorias. Hoje, o fundo constitucional ultrapassa a casa de 11 bilhões de reais. E nós não podemos abrir mão deles. Deputados, nós não podemos abrir mão. Agora, corremos o risco, sim. Corremos o risco, sim. Hoje, o Fundo Constitucional do Distrito Federal é olhado com enorme inveja por outras bancadas. E não há de se desconhecer que parlamentar do Distrito Federal, no Senado Federal, já defendeu, parlamentar do Distrito Federal, já defendeu a partilha do Fundo Constitucional do Distrito Federal com entorno. Não estou aqui para expor, até porque é um parlamentar que eu tenho o maior respeito por ele, que foi o senador Rodrigo Hollenberg, não tem por que esconder o nome, é um parlamentar que todos nós reputamos, né? Não é porque disputamos na política que nós vamos deixar de respeitar a sua contribuição na vida pública brasileira. E ele o fez isso publicamente, ninguém está aqui expondo de maneira escamoteado. Entretanto, é extremamente arriscado esse debate para o Distrito Federal, nos termos que o Fundo Constitucional foi votado para o Distrito Federal. A correção obedece o crescimento da receita corrente líquida e que, consequentemente, tem colocado no Fundo Constitucional do Distrito Federal um crescimento superior à taxa de inflação. O crescimento do Fundo Constitucional do Distrito Federal é um crescimento real, em detrimento daquilo que poderia ser, se levássemos em conta a taxa de inflação. Se levarmos em conta a taxa de inflação, o crescimento é absolutamente real. Não tenho os números aqui atualizados, posso trazer para os colegas. Mas, portanto, eu trago aqui para os companheiros e para os colegas parlamentares a minha absoluta preocupação sobre esse momento que a cidade vive, e eu acredito que os policiais devem merecer da nossa parte todo o apoio, toda a dedicação. Mas isso não significa que nós vamos desconsiderar a nossa responsabilidade com a cidade como um todo. Foi, e concluo, desculpa estar alongando, deputada Gaciel, foi feita uma solicitação de obstrução da pauta nessa casa em função da prisão dos policiais ali na Papudinha. Então, é uma coisa que cabe o Colégio de Líderes apreciar e esse presidente, naturalmente, vai se fazer colocar nessa oportunidade. Não estou aqui para expor nenhum colega parlamentar da casa, tenho o dever de responder à casa como um todo. E foi dessa maneira que me coloquei neste evento de hoje pela manhã. Não fugi às minhas atribuições, mas reportei a ele que aquilo que a Câmara decidiu no dia de ontem não foi nada mais, nada menos do que o interesse da sociedade que estava colocado aqui a partir da suplementação orçamentária para poder viabilizar pagamento de servidores públicos do complexo do governo do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao novo deputado Wazir de Rouro e, dando continuidade ao comunicado de parlamentares, estão inscritos o deputado Evandro Garla, em seguida a deputada Liliane Roriz. Deputado Evandro Garla, por 5 minutos, tendo o comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, deputados, os assessores que estão aqui presentes, na semana passada, juntamente com a deputada Celina Leão e com a deputada Luzia de Paula, estivemos fazendo uma visita à fábrica social, onde, como presidente, como ela, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, fizemos essa visita devido a um problema que tinha acontecido na semana anterior, numa das vistorias da FIFA. Foi apresentado naquele momento uma bola com as fotos do governador, do presidente Lula e da presidenta Dilma. E ainda tinha o número lá 13. E até mesmo foi comentado ali naquele momento, por algumas pessoas que estavam em volta, a imprensa até noticiou, que aquela bola tinha sido justamente fabricada, produzida, melhor dizendo, lá na fábrica social. Então, parabenizo a nobre deputada Celina Leão por ter convocado a Comissão de Assuntos Sociais para fazer uma visita, até mesmo para conhecer o trabalho e fazer uma inspeção. E na semana passada, senhor presidente, conhecemos aquela belíssima estrutura da fábrica social, aonde estão ali sendo capacitados 1.200 pessoas, na sua maioria mulheres, quase 95% são mulheres. E as pessoas que são escolhidas para fazer parte desse projeto, todas elas têm que estar cadastradas no Bolsa Família, deputado Chico Vigilante. E nesse corte de R$140, e nessas pessoas que estão ali produzindo, que elas recebem por produção, existem pessoas que estão hoje conseguindo receber, trazendo para dentro da sua casa, um valor de quase R$2.000 mês. Então ali elas estão aprendendo uma profissão, estão longe, os seus filhos estão juntamente, estão na escola e também estão trazendo o mantimento para dentro de casa. E naquelas visitas, ali hoje nós temos a costura, temos o bordado, temos também a pintura e temos a confecção das bolas. E dentro disso, seria muita infantilidade, imaturidade, falta de profissionalismo, qualquer pessoa que fosse querer fazer uma bola daquele material dentro de um equipamento público como esse. Eu até relatei naquele dia para o secretário Cláudio Monteiro, que fez essa visita conosco, que na época, quando eu era menino, a minha mãe, eu até citei o caso agora há pouco, a minha mãe, ela sustentou a minha casa durante um tempo, durante quase 2 anos. Meu pai, enquanto embriagado, trabalhava, mas não trazia mantimento para dentro de casa, e o nosso mantimento era devido à costura, à facção. Se naquela época, há mais de 20 anos atrás, tivesse lá em São Paulo um programa como esse, que estivesse aprendendo, ensinando, pode ter certeza que a minha família não teria passado muita necessidade. Então, a pessoa, ou as pessoas que disseram, para atrapalhar um projeto como esse, que aquela bola foi construída ali, foi produzida ali, porque essa pessoa não conhece a fábrica social, não sabe quantos são as mães que estão levando para dentro de casa o mantimento. Tanto que eu consegui, lógico, com autorização, lá na fábrica social, os dois modelos. Nós visitamos a associação da onde o senhor produziu aquela bola, que é uma associação que existe há mais de 15 anos, na própria estrutural. O modelo de material é diferente, só vê pela cor. Existe licitação para ter esse tipo de material dentro da fábrica social. Eu não sei o nome técnico, que não é da minha área, mas tem aqui, ó. Tem aqui. Esse daqui é um material totalmente caseiro, produzido na associação. E diga-se de passagem, que ele faz um trabalho social, esse senhor que produziu a bola. E levou simplesmente para que o governador, ele esperando até que a presidenta Dilma estivesse ali. Mas eu não estou nem falando pelo fato da assinatura, não isso. Mas eu quero enfatizar a importância desse projeto. A importância que tem trazido para a comunidade, não só da estrutural, mas de todas as outras, onde as mães estão ali participando. E para se ter uma ideia, existe um prazo para cada capacitando ou capacitanda de ficar ali 2 anos. Mas na sua grande maioria não fica, porque o mercado já estão solicitando. Para se ter uma ideia, lá se constrói, lá produz, melhor dizendo, me perdoe, a confecção de bonés. Hoje, no Distrito Federal, não existe fábrica de bonés. Mas já existe um grupo vindo para Brasília e já estão querendo contratar as pessoas que aprenderam a construir esses bonés. E todo esse material produzido, ali são camisetas, são bonés, como já citado, bandeiras, e tudo isso vai para a Secretaria de Educação, vai para os colégios. Todas as camisas que foram utilizadas na Genasia de esse ano foi produzida ali na fábrica social. As bolsas que estão sendo produzidas, serão entregues para os professores, também já estão começando a produzir mochilas para entregar para os alunos.
Mas o mais importante é a área social, presidente. Que isso não pode terminar. Isso é um exemplo para todo o Brasil. E encerrando as minhas palavras, é de extrema importância que esse projeto não termine. Eu faço até um apelo ao governador que amplie isso, amplie essa fábrica social para as outras cidades satélites. Temos a lei hoje na estrutural, mas é importantíssimo que nós vamos ter ali no Itapuã, lá em São Sebastião, tenhamos em Ceilândia, deputado Chico Vigilante. Mas é importantíssimo que nós temos que capacitar. E uma vez capacitando as mães, por que não capacitar os filhos? Por que não capacitar os nossos jovens? Ali sim é uma grande ferramenta de inserção social. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre deputado Evandro Garla e convido a nobre deputada Liliane Roriz para fazer uso da palavra dentro do comunicado de parlamentares por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Eu queria deixar claro ontem, na questão da votação, eu acho que o presidente já justificou o fato de eu estar aqui ontem. O grande motivo de estar aqui e votar foi a questão do crédito para o pagamento dos servidores da GEFIS. Essa foi a razão porque eu estive aqui, o deputado Dr. Michel e muitos outros colegas que estiveram aqui ontem. Mas nós continuamos ainda com a obstrução da pauta até que o governador, deputado Chico Vigilante, chegue de viagem e resolva isso logo de uma vez. Essa quebra de braço, que quem perde é a sociedade, é o comércio, é milhares de pessoas que perdem os seus, né, os seus empregos, a cidade fica coagida, a cidade fica sitiada, a cidade fica... né, com medo de sair às ruas. Né? Então, está aí, nós estamos à véspera do grande campeonato, que é a grande competição do mundo, que é a Copa do Mundo, e nós não precisamos deixar aqui para os turistas que vierem, uma má impressão. Eu acho que isso vai ser muito ruim. E até lá, eu acho que o governador tem que resolver isso. Eu acho muito correto quando o presidente desta casa diz que colocar o fundo constitucional em risco é um desaforo isso. É uma coisa porque a cidade... Se Brasília hoje perdeu o fundo constitucional, fica uma cidade completamente inviabilizada. Quem é que não sabe disso? Qualquer criança sabe disso. Né? Então, há riscos, mas que se tem que pensar na cidade. Não é na conveniência do momento de querer estar próxima de uma corporação como a Polícia Militar, de querer votos. De forma alguma tem que se pensar nisso. Você tem que lutar pela corporação, mas por convicção, por achar que de fato eles merecem ter uma isonomia. Mas ter um tratamento, não ter tratamento diferenciado, mas sim um tratamento igualitário, mas porque isso faz parte do processo democrático, se conversar, se achar uma solução, um bom senso, um consenso. Não cometer riscos para que nossa cidade possa vir a pensar em perder o nosso fundo constitucional. Então, quem pensa nisso não ama essa cidade, não está buscando soluções definitivas para essa cidade. E não pensa no futuro da nossa cidade e nas próximas gerações. Porque se pensar agora em política, em um ano de eleição como nós estamos, e querer por conveniência, querer estar próxima de pessoas que necessitam hoje, sabe, de uma isonomia salarial, porque a gente sabe que Brasília é uma cidade cara, Brasília é uma das cidades mais caras do país, nós temos uma inflação. Agora, temos que resolver isso antes do campeonato, antes da Copa. Porque se isso fosse arrastando, deputado Chico Vigilante, se arrastando, vai ser para nós uma vergonha, uma estupidez de ter aí manifestações, greves na cidade. Então, se tenha que tomar uma decisão, o governador Agnello tem que tomar uma decisão. Tem que chamar, tem que entrar num acordo, foi promessa de campanha do governador. Ele ganhou a eleição com esta promessa, foi uma das 13 promessas do governador. Não estou fazendo política aqui, muito pelo contrário. Eu quero que a cidade fique tranquila, a cidade entenda que nós, parlamentares, tanto da oposição quanto do governo, estamos querendo resolver este assunto o mais rápido possível. Que tenha atitude firme, que se reúna todos, junto com o governador, os 3 senadores da cidade, toda a bancada federal, todos os deputados distritais, e que se resolva esse problema. E que se não se estenda esse problema até a Copa do Mundo. Porque vai ser vergonhoso para nós continuarmos tendo e sofrendo todos os dias a Rede Globo dizendo que a nossa cidade está sitiada pelo crime e pelos bandidos. O bandido tomando conta. Não dá para admitir que policiais presos e bandidos soltos. Então, hoje eu estou aqui nessa tribuna, senhor presidente, para dizer isso, que eu continuo com a determinação de obstruir a pauta até que se resolva, mas num consenso de querer procurar uma solução. Não para fazer pirraça por conveniência. Se tiver que votar alguma coisa importante nesta casa, eu vou votar. Se for do interesse da sociedade. Portanto, eu estou aqui nesta tribuna para deixar claro isso. Para deixar claro que eu estou completamente ao lado dos policiais que, ora, sofrem com esse descaso, com esse abandono. Muito obrigada, senhor presidente.
Agradeço a nobre deputada Liliane Roriz. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é para fazer um reconhecimento à deputada Liliane Roriz. Nós estávamos aqui ontem, e Vossa Excelência ajudou a completar o quórum para votar pagamento de salário de servidores. Estávamos aqui eu, Vossa Excelência, deputado Evandro, deputada Gaciel e mais deputado que completou 13. Se nós não tivéssemos votado no dia de ontem, o pagamento dos servidores não sairia hoje. Ao não sair hoje, eles iriam passar o carnaval sem pagamento. Portanto, aqueles que tinham programado viagens, por mais próximo que seja de tudo, além de parar a economia. Portanto, eu estou fazendo um reconhecimento à atitude de Vossa Excelência, que é de grandeza, e é a mesma que eu tive sendo do PT, na época oposição, aqui o Zé Flávio é testemunha, pode conversar com a senhora, com relação ao governo do pai de Vossa Excelência. Quando era assunto de interesse da cidade, eu nunca obstruí, nunca me abstive de votar. Porque eu acho, deputada, e aí Vossa Excelência tem tido grandeza nesse plenário, de que os interesses gerais da cidade estão acima das nossas disputas políticas. Tem coisas que são comuns da cidade, e aí nós temos que apoiar. Portanto, eu faço esse reconhecimento do posicionamento de Vossa Excelência aqui nesse plenário, que tem sido coerente. E hoje, numa conversa com o governador em exercício, fui almoçar com ele, fiz questão de ressaltar o papel de Vossa Excelência, que mesmo não sendo da base do governo, Vossa Excelência é oposição, mas sempre que assunto de servidor público, Vossa Excelência está aqui na sua cadeira, votando e apoiando aquilo que é de interesse geral da comunidade. Bem como quero registrar também, presidente Garcia Maia, hoje, agora por volta de 11 horas, foi instalada a comissão formada por policiais e governo. Portanto, lá estão o mais velho soldado da corporação, o mais antigo sargento, o mais antigo tenente, tudo, que vão discutir um modelo de reestruturação para ser negociado e discutido com o governo federal. Eu acho que é por aí o caminho, acho que a gente começa a encontrar uma saída para essa situação. E o último ponto que eu quero registrar aqui na minha questão de ordem foi mais uma vitória do Distrito Federal. O governador Agnello, que se deslocou ao exterior, deputado Evandro. Nós conquistamos, nessa madrugada em Brasília, horário normal de trabalho lá onde ele está, o encontro das águas, que será feito no Distrito Federal, com milhares de pessoas do mundo inteiro, que estarão no maior encontro aqui no Distrito Federal no ano de 2018. Portanto, é mais uma vitória do Distrito Federal. Obrigado. E agora eu vou pedir licença a Vossa Excelência, que eu quase nunca me ausento desse plenário, mas vou me ausentar agora.
Eu gostaria, diante de encerrar a sessão, o comparecimento do deputado Chico Vigilante. Existe expediente... deputado Evandro Garla já está aqui. Por favor, secretário, eu gostaria que fosse lido o expediente da sobremesa.
Requerimento, deputado Evandro Garla, requer a realização de sessão solene no dia 5 de junho de 2014, às 19 horas, no plenário, para homenagear os 50 anos de Ministério da Catedral da Bênção.
Não havendo mais quórum para continuar o comunicado de líderes, declaro encerrada a presente sessão.